Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte e muito mais do mundo dos esportes, com Carlos Massari e Aurélio Araújo.
Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Voltamos com os nossos podcasts Copa Além da Copa, e a novidade é que os nossos próximos 6 programas serão programas sobre a Copa do Mundo Feminina, que acontece aí a partir do mês de junho. Vamos trazer aqui um estilo diferente de programa para vocês, falando aí sobre mulheres importantes de cada um dos 24 países que disputarão a Copa do Mundo, falando sobre músicas desses países, cantoras, mulheres, né, que fizeram sucesso. Enfim, vamos nos apresentar. Eu sou Carlos Massari, comigo Aurélio Araújo.
E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta falando com vocês. Os podcasts às vezes demoram, mas né, vocês sabem que tem todo o trabalho de pesquisa envolvido. E dessa vez, né, eu acho que o intuito com esses programas sobre a Copa do Mundo Feminina é justamente ajudar a reescrever a história no bom sentido, né? Não no mau sentido, dando ênfase em mulheres que foram bastante importantes, de repente algumas mais conhecidas, mas a grande maioria é pouco conhecida do público, né? Eu acho que disse que a história é escrita pelos vencedores, né? Não que os homens sejam os vencedores da sociedade, mas são, né, o gênero dominante. Então, aqui a ideia é ressaltar que enquanto os homens faziam histórias, as mulheres também faziam histórias, né? Elas não estavam paradas ali, elas estão aí presentes o tempo todo, e muitas vezes sendo mais importantes que os homens, né? Então, acho que é uma ideia legal pra gente retomar histórias aí que a própria história, infelizmente, não tem contado.
Hoje aqui também com a gente, fazendo a sua estreia, para falar sobre os times, sobre as seleções que vão disputar essa Copa Feminina de 2019, a nossa amiga Franciele Mesari.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, Aurélio. Oi, Carlos, muito obrigada pela oportunidade.
Bom, esses programas vão funcionar da seguinte maneira. A gente vai falar aqui sobre uma mulher importante, revolucionária, enfim, uma mulher que deixou seu nome na história aí de cada um dos países do grupo. E vai também tocar uma música de uma artista feminina de cada um desses países. E depois a Franciele vai comentar sobre as seleções, sobre o futebol, enfim, sobre o que ela espera que vá acontecer durante a Copa Feminina. E para começar, então, nós temos aqui o Grupo A. Grupo A de França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria. Vamos começar falando sobre a anfitriã, né, a França. E para a França a gente escolheu uma mulher que nos deixou recentemente, né, faleceu aí faz pouco tempo, menos de 3 meses, a cineasta e fotógrafa Agnès Varda, uma mulher muito importante para as artes francesas, morreu com 90 anos, e assim, se você é fã de cinema, você provavelmente já ouviu falar nela, ou já assistiu alguma coisa dela. Nós deixamos aí a recomendação para que você vá atrás do trabalho dela, que a gente vai contar mais a seguir.
Pois é, né? A Varda, na verdade, ela nasceu na Bélgica. Ela era filha de pai francês e não tardou para ir para a França, né? Na verdade, é ali na França onde realmente constrói a sua carreira. Ela teve na França durante o período da Segunda Guerra Mundial e, inclusive, morou em um barco com a sua família durante o período do combate. A Varda estudou fotografia na escola do Louvre. E após um início de carreira próspero na fotografia, acabou virando cineasta quase que por acidente, né? Uma amiga que estava com câncer terminal não podia mais visitar a cidade de La Pointe-Court, e a Varda foi lá, tirou algumas fotos, fez filmagens para levar a cidade até essa amiga. E isso acabou despertando nela a vontade de fazer filmes, né? E uma história sobre um casal na mesma pequena cidade, né, La Pointe-Court, acabou virando seu primeiro filme, né, Carlos? La Pointe-Court, né, que leva o nome da cidade.
É, exatamente, né, e esse filme que não tinha grandes pretensões, né, como você disse aí muito bem, a Varda não era fotógrafa, ela foi lá só por causa desse pedido aí da amiga dela, que tava em estado terminal já. E esse filme acabou fazendo bastante sucesso, né? E o grande detalhe é que o filme ele acaba sendo revolucionário um pouco porque a Varda não era uma pessoa ligada diretamente ao mundo do cinema. Ela não era uma pessoa que tinha ali aquele repertório quadrado, né? Que é meio que exigido dos cineastas. E então o que acontece é que ela não ficou presa ao que era considerado como regra pré-estabelecida naquela época. Ela meio que criou uma linguagem própria ali, fez com que o filme tivesse uma vida diferente, que fosse separado do que se costumava fazer na época. E isso chamou a atenção de vários outros jovens franceses. Esses jovens franceses, imagino que, se você é ligado mais uma vez aí no mundo do cinema, você conhece, eles formariam um pouco depois a chamada Nouvelle Vague, né, que é um movimento que revolucionou o cinema. A Agnès Varda, ela faria parte desse movimento. A Nouvelle Vague, ela tem duas divisões aí, né? Que é basicamente o grupo da margem direita e o grupo da margem esquerda. O grupo da margem direita, ele é formado pelos cineastas que vieram da carreira do cinema, que eram críticos da carreira do cinema, no caso ali, Godard, Truffaut, enfim, essa galera mais teórica mesmo, e que meio que fez um cinema que é até bastante teórico. E o grupo da margem esquerda é um cinema dos cineastas que não tinham essa conexão com a carreira do cinema, e no caso a Varda era uma delas, como também, por exemplo, o Alain Resnais, que fez alguns filmes como Hiroshima Mon Amour. E a Varda, ela se destacou dentro da Nouvelle Vague, por exemplo, com filmes como Cléo da 5 a 7, que é um filme de 1962, um filme que colocava aí um protagonismo feminino que era bem raro na época. A gente não via muito nesse cinema dos anos 60, nesse começo dos anos 60, né? Filmes que mostravam as mulheres como seres humanos complexos, independentes, que tinham vontades próprias, não é mesmo, Aurélio?
Exato, né? Na verdade, isso demonstra o quão... Claro, como tudo na sociedade, mas enfim, quão machista era mesmo esse cinema, né? Mesmo cinema revolucionário que não pensava na mulher dessa forma, né? A Varda, assim, ela nunca foi uma feminista militante, mas ela empregava sempre na sua obra esse sentimento mesmo de libertação, empoderamento feminino, enfim. E ela viveu de forma livre até falecer aos 90 anos de idade, né? Recentemente, como você disse, Carlos. Em 71, ela foi uma das 343 mulheres a assinar o Manifesto das 343, que teve o texto, né, escrito pela Simone de Beauvoir, afirmando que ela já tinha feito um aborto, né? Esse manifesto era um manifesto de 343 mulheres que já tinham feito um aborto, que na época ainda era ilegal na França, e clamando pela liberação, pela legalização. Aliás, trazendo isso um pouco para os dias atuais, né? Tem relação com o sempre polêmico, para ser leve aqui na palavra usada, Charlie Hebdo, né? Carlos, explica aí pra gente qual a ligação com Charlie Hebdo.
Pois é, né? Vocês lembram aí que o Charlie Hebdo esteve envolvido em algumas polêmicas recentes, né? Deu bastante confusão aí com os islâmicos recentemente, né? O que acontece é que pouco tempo depois aí do manifesto das 343, surgiu um novo manifesto, que foi o Manifesto dos 331, que foi assinado por 331 médicos que assumiram que já tinham praticado abortos de formas ilegais em jovens mulheres. E depois desses dois manifestos, o Charlie Hebdo publicou uma charge no qual ele dizia ali, né, satirizando o Manifesto das 343, dizendo quem foi que engravidou essas 343 vadias. Enfim, né, o Aurélio é bem mais ligado aí em questões de humor do que eu, imagino que possa comentar melhor sobre o histórico do Charlie Hebdo.
Assim, não sei se eu tenho muito a acrescentar, mas Charlie Hebdo, caso alguém esteja ouvindo e não se lembre, é um veículo, né, que dá muito espaço a cartunistas e tal, bem polêmico na França, sempre teve esse espírito satírico, mas também de forma sempre pesada, de forma bem iconoclasta, sem respeitar nada nem ninguém. E aí você citou os problemas que eles tiveram recentemente, né, com islâmicos na França, que é uma população que cresce a cada dia no país, e em 2015 a gente teve o caso de atiradores que invadiram a redação do Charlie Hebdo e, enfim, fizeram lá um tiroteio em massa, mataram um monte de gente e tal. Você vê que essa fama vem de longa data. Bom, mas a Varda, ela deixou aí seu nome escrito nas artes, né? Ela estava ativa como cineasta até a sua morte. O último filme da Varda foi exibido no Festival de Berlim de 2019, né? Chamado Varda por Agnê, né? Que além de ter sido importante para os direitos das mulheres e da sua emancipação, demonstra aí a sua proatividade enquanto cineasta, sua carreira longa, enfim. É de fato uma boa personagem para a gente inaugurar aqui o nosso podcast sobre a Copa do Mundo.
Esse último filme da Varda, inclusive, ele está com estreia marcada aqui no Brasil. É possível que ele já tenha estreado quando esse podcast for lançado, inclusive. Mas ainda não tenho certeza. Mas fiquem de olho que muito em breve ele vai aparecer nos cinemas, não em todos os cinemas, obviamente, só naqueles cinemas de arte que ficam no centro de algumas cidades. Porque, afinal, não é Vingadores, né, com seus 80% de ocupação. Enfim, vamos para a parte musical desse bloco. Seria bastante óbvio a gente citar mais uma vez a Edith Piaf na parte musical. A gente já fez isso, inclusive, lá no nosso podcast da Copa do ano passado, né, quando a gente tocava também músicas dos países. Vamos fazer aqui uma intertextualidade. A Varda, ela foi casada durante 28 anos com o Jacques Demy, que é diretor de um musical clássico de 1964, Os Guarda-Chuvas do Amor, filme aí que ganhou vários prêmios, enfim, bastante fácil de ser encontrado até hoje. E vamos escutar uma música desse filme, né? O filme tem a Catherine Deneuve no papel principal, mas ela não cantou as músicas no filme. Quem dublou ela foi a Danielle Licari. Então vamos escutar aí a música do filme Os Guarda-Chuvas do Amor, interpretado pela Danielle Licari. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne parle pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Ce n'est pas possible.
Je ne te quitterai pas.
Mon amour, faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attendras.
Passamos então agora a falar da Coreia do Sul, né? Aliás, que tal se a gente falar sobre uma heroína que lutou pela independência do país e acabou morta com apenas 17 anos? Parece que a gente vai falar da Joana d'Arc, que ainda está na França, mas não. A Coreia do Sul tem a sua própria Joana d'Arc, né, Carlos?
Pois é, né? Vamos voltar então aí para o início do século XX. Como a gente sabe, a Coreia do Sul ficou sob domínio japonês nessa época, né? Isso é até uma história meio polêmica, porque em 1910 a anexação da Coreia do Sul pelo Japão foi acertada em um tratado, só que esse tratado, na verdade, ele nunca foi assinado pelo regente coreano. Existia o tratado, existia a especulação, será que vai acontecer? Não vai. E de repente o Japão foi lá e mandou os governantes, mandou as tropas, e é isso. Coreia anexada mesmo, sem que o tratado fosse assinado. A Coreia, então, nesse momento da história, era um país predominantemente rural. A gente fala Coreia do Sul aqui, né? Entenda a Coreia como um todo, porque a gente sabe que a divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte é uma coisa bem mais tardia, né? Coisa lá da Guerra Fria. A Coreia, nessa época, era um país bastante agrário, e existia aí um interesse mútuo, até por isso o tratado foi pensado, porque essa anexação ela levaria uma industrialização para a Coreia, e ao mesmo tempo ela proveria mão de obra barata para o Japão aí, que também poderia ter bens produzidos com mais facilidade, obviamente explorando o povo coreano. E foi nesse contexto que viveu a Yuguansum. O que fez exatamente a Yuguansum, Aurélio?
Pois é, a Yuguansum era uma menina considerada muito inteligente, né? E ela foi enviada para uma universidade ali no final da sua adolescência. Na época, era extremamente incomum para as mulheres coreanas terem formação universitária, e era obrigatório que, após formadas, elas trabalhassem como professoras. Em março de 1919, diversos protestos contra o domínio japonês começaram a acontecer, e em resposta aos protestos, o governo decretou que todas as escolas e universidades fossem fechadas por período indeterminado. Isso fez com que a Yuguansum deixasse Seul, onde ela estava estudando, e voltasse para sua cidade, Jiryong-ri. Ela estava impressionada, né, pelos protestos que ela havia presenciado em Seul. Imagina que, com certeza, não era uma coisa comum para a época, muito pelo contrário. A Yuguansum, então, decidiu levar o movimento até a sua cidade natal. Ela convenceu ali seus pais e seus irmãos a entrarem na missão junto com ela, e eles saíram batendo de porta em porta, tanto na cidade de Jiryong-ri, como em cidades vizinhas, para convidar todos para um grande protesto pela independência da Coreia na cidade. Esse protesto aconteceu no dia 1º de abril de 1919, e 3 mil pessoas, então, se juntaram no mercado Aonai e agiram conforme a organização toda desenhada pela Yuguansum. A polícia reprimiu o protesto de maneira muito violenta, né? Dá para imaginar, um país ali anexado pelo Japão, deixou 19 mortos, incluindo os pais da Yuguansum, e muitos feridos, e ela acabou sendo presa, Carlos.
Pois é, ela foi presa, e esses protestos que ela organizou acabou sendo quase que uma semente para que os protestos que até então eram restritos ali à capital e às cidades grandes se espalhassem pela Coreia toda. E a polícia japonesa queria mais informações e por isso torturou a Yuguansum incansavelmente. Os japoneses acreditavam que ela estava ligada com os protestos por toda a Coreia, não só naquela região, o que era meio que indireto, né? Porque ela serviu de fato como uma semente, mas ela não estava organizando protestos fora dali. E, basicamente, ela acabou morrendo na prisão no dia 28 de setembro de 1920, mais de um ano depois de ter sido presa. Morreu vítima das lesões causadas pelas torturas sofridas. O governo japonês nega que tenha torturado a Yuguansum, quer dizer, negou por muito tempo, pelo menos. Mas, assim, né, a gente sabe que eles vão chegar, a gente torturou mesmo, né, a gente conhece essa história, a gente, inclusive, no Brasil, isso. Então, só para contextualizar aí o final dessa história, né, a independência da Coreia só aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a Yuguansum, ela é vista como um mártir no país, uma garota aí que é um símbolo da independência. E nesse momento da independência da Coreia, em 1945, o caixão dela foi tomado pelas autoridades coreanas, né, com um novo governo formado na Coreia, para que houvesse uma exumação e fosse provado na causa da morte dela pela tortura sofrida pelas autoridades japonesas. E hoje, enfim, são muitas as homenagens a ela espalhadas pela Coreia, monumento, capela, nome de rua. Existe até um prêmio, que é o prêmio Yuguansum, que é entregue anualmente lá na Coreia do Sul, para as mulheres que contribuíram com o desenvolvimento do país.
Pois é, uma história triste, né, assim, mas é muito sempre bom relembrar aí que temos grandes mulheres mártires aí também que marcaram a história e, enfim, a gente precisa sempre celebrar o legado delas. Agora, para não ficar numa nota meio negativa aqui enquanto a gente encerra a parte da Coreia do Sul, vamos para a música, né? A música pop coreana, ela tem um bom alcance aqui no Ocidente por causa do K-pop, que tá bombando aí, a molecada mais nova adora. Mas a música popular sul-coreana, ela abrange muitos subgêneros que não são tão conhecidos por aqui quanto o K-pop. O mais antigo deles é o trote, desenvolvido aí durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, nesse próximo a esse período que a gente relatou da Yu Guansung. Após um período de ostracismo do trote, ele foi ressuscitado e levado de volta às paradas com a cantora Jang Yun-jong. Então vamos ouvir aí Flower na voz de Jang Yun-jong.
Agora então de falar sobre a Noruega. A Noruega não é um país perfeito, mas em muitos sentidos, né? Ela é um exemplo. E um desses sentidos que ela é um exemplo é a igualdade de gênero. A convenção pela eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que é uma espécie de Bill of Rights feminista, que foi adotada pela ONU a partir de 1979, descreve a Noruega como um refúgio da igualdade de gênero. Então você quer um lugar no qual mulheres são respeitadas, se tem condições aí, não sei se iguais, mas pelo menos bastante próximas às do homem, a Noruega é um lugar que você deve visitar. Mas como que isso começou? A partir lá do século XIX, mulheres como a Camilla Collett, que fizeram história e pavimentaram esse caminho, né, Aurélio?
Pois é. A Jacobine Camilla Collett, ela foi uma escritora norueguesa, nascida em Kristiansand em 1813. Ela era a irmã mais nova de Henrique Wergeland, considerado um dos maiores poetas da história do país. E o pai deles, Nikolai Wergeland, era um teólogo também bastante reconhecido. Então a Camilla era ali de uma família em que todos escreviam, né? E era natural que ela começasse a escrever também. Quando eles se mudaram para uma cidade menor, para que o Nikolai, que era teólogo, se tornasse pároco, a Camilla passou a escrever um diário, porque ela achava a vida naquela cidade muito chata e parada. Mais tarde, ela se casaria com o Peter Jonas Collett, que é outro reconhecido crítico literário no país, e eles tinham uma relação muito próxima, né? A Camilla se sentia à vontade para conversar sobre qualquer coisa com ele. Após 10 anos de casamento, em 1851, o Peter morreu e deixou a Camilla sozinha com 4 filhos para criar. Ela acabou tendo de vender a casa e, na época, por restrições legais, né, para que as mulheres pudessem comprar imóveis na Noruega, né, leis que existiam no mundo inteiro, ela nunca mais conseguiu adquirir outra propriedade. Foi aí que ela, de fato, partiu para escrever um romance, né, Carlos?
E aí ela publicou seu primeiro e único romance, perdão pelo meu norueguês ruim, Antmandens Dotre, ou As Filhas do Governador do Distrito. Foi lançado em 2 volumes separados, o primeiro em 1854 e o segundo em 1855, só que eles foram na época publicados de forma anônima. Esse romance tratava justamente das dificuldades de ser uma mulher numa sociedade patriarcal, em relação, em especial, com os casamentos forçados. O livro demonstra como essas garotas, elas não recebiam treinamento, educação na sociedade norueguesa, e elas não eram encorajadas a buscar uma vida melhor. A Camilla, ela defendia que o casamento deveria se basear no respeito e no amor. E muito da experiência dela, né, a experiência própria que ela viveu com o Peter Jonas Collett, se reflete nessa trama. E, além disso, acabou sendo um romance político, de realismo social também, Ou seja, a Colette acaba sendo, com esse livro, uma pioneira do próprio movimento realista da Noruega. E a partir do momento que esse livro se tornou um sucesso, a Camila continua escrevendo vários artigos, ensaios, enfim, sobre os direitos das mulheres. E quanto mais velha ela ficava, mais radicais eram as visões que ela tinha. Por exemplo, ela acreditava que as mulheres precisavam de uma nova imagem na sociedade, não a de alguém que sempre se sacrificava em prol dos outros. E continuou escrevendo de forma anônima, porque era difícil, né, para uma mulher conseguir discutir esses assuntos abertamente.
Pois é, e já no fim da vida dela, ela ainda fundou uma associação de mulheres leitoras, né, para incentivar que mais mulheres lessem e se informassem. E o trabalho dela acabou influenciando aí o de grandes escritores e dramaturgos como o Henrique Ibsen, né, um grande dramaturgo norueguês. Foi o trabalho, então, de feministas como a Camila Colette, né, que fizeram a Noruega se tornar, em 1913, um dos primeiros países do mundo a garantir o direito a voto a todas as mulheres. Você vê, né, quanto antes um país garante os direitos sociais plenos às mulheres, obviamente, mais na frente ele sai. É por isso que a Noruega tem esse status hoje, né? Então, assim, por se preocupar mais tempo com igualdade de gênero, que a Noruega hoje é um país que, de novo, não é perfeito, tem outras questões que precisam ser resolvidas lá, não é uma sociedade 100% igualitária, mas é muito avançada em comparação a outros países nesse tema.
Engraçado que recentemente saiu um filme com a Keira Knightley, que chama Colette, que é justamente a trama de uma mulher que ela é escritora e ela tem as obras dela publicadas sem nome do marido, né? E, enfim, uma escritora esquecida, escondida pela história. Mas por incrível que seja coincidência, não tem a ver com essa história que a gente está narrando aqui. É uma outra escritora, no caso é a Gabrielle Colette, que era francesa.
Olha só, legal, coincidência, pois é, não sabe a história não. Não conheci esse filme.
Mas enfim, né? Os noruegueses também são conhecidos pela grande paixão que eles têm pelo metal. E não tem como a gente falar da música norueguesa e não tocar aqui metal, justamente. O Tristania foi durante anos a banda da soprano Vibeke Steen, ela era vocalista, aí com a grande voz dela. E essa é uma banda de metal gótico que é bastante conhecida mundialmente, né? E até pelo fato de que eles cantam em inglês. E embora a Vibeke tenha deixado o grupo em 2007, ela se mantém nativa. E vamos escutar então um trecho dessa música do Tristania, que chama My Lost Lenor, com a voz da Vibeke Steen.
Chegamos então à Nigéria. É até difícil falar em grandes mulheres nigerianas sem imediatamente pensar na Chimamanda Ngozi Adichie, a escritora feminista, né, por trás de Americana, Meio Sol Amarelo, entre outros grandes livros. Ela é com certeza aí um dos grandes nomes dessa nova geração de escritores africanos, né, que tem atraído muita atenção de editoras, de leitores na Europa e nas Américas. Bom, a Chimamanda, ela nasceu em Enugu, na Nigéria, né, em 1977, numa família da etnia Igbo. O pai dela era um professor na Universidade da Nigéria e a mãe dela, a primeira mulher escrivã da universidade. Desde criança, a Chimamanda era uma leitora voraz e uma admiradora de outro Igbo, também muito reconhecido, né, o escritor Chinua Achebe. Aliás, ela morou numa casa que pertenceu ao Achebe, né? Porém, a família dela acabou perdendo quase tudo que tinha na Guerra do Biafra, inclusive os avós paternos e maternos. É, um parêntese aqui, a gente obviamente não vai se aprofundar, né, na Guerra do Biafra aqui, mas falamos bastante sobre isso no Copa, além da Copa número 4, sobre o grupo D da Copa do Mundo da Rússia no ano passado. É, aliás, muito do trabalho da Chimamanda se foca na Guerra do Biafra. Ela abordou isso de maneira autobiográfica numa peça, né, chamada For Love of Biafra, em diversos contos subsequentes, e também naquela que talvez seja sua obra mais reconhecida, Meio Sol Amarelo, de 2006, né, e o próprio título Meio Sol Amarelo é uma referência à bandeira da República do Biafra.
Vamos então retomar aqui um pouco mais para os primórdios aí da história da Chimamanda, né? Ela foi aluna de destaque desde a infância, e depois ela estudou medicina e farmácia na Universidade da Nigéria por um ano e meio, e nesse período ela também editava uma revista chamada The Compass, ou seja, muito prolífica aí no trabalho dela desde cedo. Com 19 anos, ela foi para os Estados Unidos estudar comunicação e ciência política, e foi aí, quando ela estava lá nos Estados Unidos, que ela sentiu pela primeira vez como que era ser identificada pela cor da pele, porque na Nigéria isso nunca tinha sido relevante para ela. E aí, ali com 19 anos, sendo uma imigrante vivendo nos Estados Unidos, pela primeira vez, ela teve que encarar as questões raciais, que eram uma coisa inédita para ela. E boa parte dessa experiência que ela passa é registrada no livro Americana, também um livro bastante famoso dela, um livro que é bastante lido. Nos Estados Unidos, aí, a Chimamanda começou a colecionar vários títulos acadêmicos. Hoje ela se divide entre os Estados Unidos e a Nigéria. Na Nigéria, ela ministra várias aulas de escrita, e além do trabalho literário que ela faz, né, que é reconhecida como uma grande escritora da atualidade, ela também é amplamente reconhecida pelas palestras que ela dá, que sempre tem temáticas feministas e também abordam aí com desenvoltura questões raciais. Ela defende que a gente tem uma tendência a aceitar o que nos ensinam sem de fato reconhecer que várias ideias do senso comum carregam um grande preconceito. E uma palestra que ela deu em 2013, chamada aí de We Should All Be Feminists, ou Todos Nós Deveríamos Ser Feministas, foi inclusive transformada em um ensaio literário e foi publicado e chegou até a ser sampleada pela Beyoncé na música Flawless. E aí, né, a partir do momento que você tem o seu trabalho divulgado pela Beyoncé, né, se ela já era famosa, aí ficou ainda mais, e hoje ela tá aí com certeza consolidada no mundo inteiro.
É, sem dúvida, né, e também pesa aí a favor da Chimamanda o fato de ela ter uma experiência nos Estados Unidos e ter escrito sobre isso, né. Ela já era reconhecida antes de lançar o Americana, mas fica mais fácil para os americanos verem ela quando ela tem alguma relação com o país e traz essas questões raciais à luz. A gente sabe que os Estados Unidos também é um país com muitos problemas raciais, enfim. Mas tá aí, então, a história da Chimamanda. Bom, agora vamos ouvir música, né? O Afrobeat é um dos ritmos africanos mais populares e há vários expoentes entre as mulheres. Mas entre as artistas mais consistentes está Tiwa Savage, nigeriana de Ikeja, que aos 11 anos se mudou com a família para Londres. Em sua carreira musical, ela foi backing vocal de grandes nomes aí da música, como a Mary J. Blige, o Andrea Bocelli, Kelly Clarkson, antes dela se lançar numa prolífica carreira solo. Então vamos ouvir aí Malô, feita em parceria com o rapper Wizkid.
Spells on the beat. Tiwa Savage on this one, yeah. Wizkid, you want mama? Make it and the man to tingle.
This guarantee I never see, yo. My pressure, they high, got me down, whoa, whoa. My girl, hold on to me, yo. Never ever leave me for crash, oh, oh, oh. Girl, you dey make me shiver, oh. Girl, if you leave, I suffer, oh. With you, I get no holla, oh. I one day with you forever, oh.
Robos casca, robos casca. If no be you, then tell me who. Them go sempe, them go sempe. Nobody messing with my boo. Robos casca, robos casca. If no be you, then tell me who. Robos casca, robo yesca. Nobody messing with my boo.
My love, duh. You give me love, I never see you. My love, duh. Your love means so much to me, yo. My love, duh. You give me love, I never see you. My love, duh. Your love means so much to me, yo.
Chegou a hora então aqui no nosso podcast de falar sobre futebol. Afinal, não tem como a gente falar sobre Copa do Mundo e não falar de futebol em si. E é justamente para isso que está aqui com a gente a Franciele. E ela vai comentar aqui sobre as seleções do grupo, sobre as expectativas, enfim, sobre o que a gente pode esperar de França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria, as seleções do Grupo A. Franciele, vamos começar então pelas anfitriãs, né, pela França. O que, que a gente pode esperar aí da França nessa Copa do Mundo?
Como tu falaste, vamos começar falando sobre a França, que é a anfitriã do torneio. As donas da casa chegam para a competição com grandes expectativas e esperanças de uma boa campanha. No comando do time está Corinne Diacre. Gente, o meu francês, ó, super refinado. A ex-zagueira jogou pela seleção em 121 jogos entre os anos de 93 e até 2005. No currículo dela está o fato de ter treinado a equipe masculina, tão profissional do Clermont. A França terá um time renovado, com jogadoras mais jovens que conquistaram resultados expressivos nas competições de base, como o título do Europeu Sub-20. A estrela do time, então, da França é a Amandine Henry, volante de 29 anos. As francesas também buscam quebrar um tabu. Nas últimas quatro competições, a equipe foi eliminada na fase de quartas de final. No país, o interessante pelo futebol feminino é que ele está crescendo. A partida entre Lyon e PSG contou com 25.907 torcedores, o maior público da história do futebol feminino na França.
É, o legal da França é que realmente o futebol feminino está crescendo bastante por lá, muito por influência do Lyon, né? O Lyon é o atual tricampeão consecutivo da Champions League feminina e está classificado para mais uma final agora essa semana contra o Barcelona. Então vai tentar esse seu quarto título consecutivo.
E fazendo o jogo de abertura da Copa Feminina, inclusive, contra a França, a gente tem a Coreia do Sul. E mais uma vez vamos recorrer aqui à Franciele para contar para a gente o que a Coreia do Sul pode fazer nessa Copa.
Então, a Coreia do Sul chega para a Copa do Mundo na 14ª posição do ranking da FIFA. O técnico Yoon Deuk-yo está no comando do time desde 2012 e vem construindo uma equipe forte ao longo dos anos, que tem como principal característica o forte sistema defensivo que sofre poucos gols. O destaque do time é Ji So-yu, a meia-campista que estreou na seleção aos 15 anos de idade e atualmente defende o Chelsea da Inglaterra. A ambição da equipe é passar para a segunda fase num grupo equilibrado e tentar superar a fase de oitavas de final. Afinal, foi a melhor colocação do país em Copas do Mundo.
E esse jogo de abertura da Copa entre França e Coreia do Sul é uma boa chance para as sul-coreanas se vingarem da França, porque na última Copa do Mundo, em 2015, foi justamente a França que eliminou a Coreia do Sul nas oitavas de final por 3-0, né? Então, agora que vão no jogo de abertura, todos os olhos vão estar voltados para esse jogo, é uma boa oportunidade para a Coreia do Sul tentar surpreender as anfitriãs.
Beleza, e também nesse grupo a gente tem a Noruega, uma seleção que a gente sabe aí que nos primórdios desse renascimento, ou nascimento do futebol feminino lá nos anos 90, teve uma certa tradição, mas que não vem mais repetindo essas boas campanhas, né, Franciele?
Exatamente isso. Finalista das duas primeiras edições do Mundial, conquistando o título de 95, a Noruega busca recuperar o protagonismo na Copa do Mundo nessa edição na França. O último grande resultado foi a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2000. O sueco Martin treina a seleção norueguesa desde dezembro de 2016 e levou o time ao Mundial com uma vitória sobre os Países Baixos. Com mais de 10 anos defendendo a seleção, a defensora do Chelsea, Maren Madi, é uma das referências técnicas da equipe. Uma grande conquista para as meninas norueguesas, e atenção, Brasil, poderia ser assim também, é o fato da federação ter equiparado os valores financeiros das seleções masculina e feminina. Agora todos vão receber o mesmo valor. O próprio elenco masculino também vai doar uma parte dos seus ganhos.
E a Noruega não vai contar, né, na Copa do Mundo com talvez a sua principal jogadora, que é a Ada Hegerberg, que mesmo com essa equiparação aí dos valores recebidos pelas seleções masculina e feminina, a Ada sente que a Federação Norueguesa discrimina o time feminino, mesmo ele sendo com certeza bem mais vencedor que a seleção masculina da Noruega. E, poxa, ela é atual e primeira, na verdade, mulher a ganhar o Ballon d'Or, né, o prêmio da revista France Football. Ela ganhou no final do ano passado, a gente comentou no Twitter do Copa Além da Copa, que teve toda aquela situação ali, que ela ganhou o prêmio, perguntaram para ela se ela sabia dançar, enfim. Mas tá aí, né? A gente não imagina uma Copa do Mundo, por exemplo, sem o Messi ou sem o Cristiano Ronaldo. E a Ada Hegerberg, que aliás joga no Lyon da França, né? Ela é a grande craque desse Lyon, tricampeão consecutivo da Champions League. Não vai estar na Copa do Mundo, infelizmente não vamos contar com um grande talento.
Pois é, fechando esse grupo a gente tem a Nigéria, que é uma seleção que tem um domínio absurdo no futebol feminino africano, né? Já são aí 13 edições de Copa da África disputadas, com 11 títulos para a Nigéria, incluindo as últimas 3 edições, mas em Copas do Mundo ela não consegue repetir esse sucesso, só uma vez passou da fase de grupos. O que a gente pode esperar para esse ano, Francelo?
Exatamente o que você disse, uma velha conhecida de mundiais, a Nigéria esteve presente em todas as 7 edições da Copa do Mundo. Embora esse dado possa mostrar força na competição, chegou até as quartas de final apenas na edição de 99 nos Estados Unidos. É a grande potência do continente africano, sim, no futebol, e conta com a atacante Aziza Oshoala, do Barcelona, como a grande referência técnica. Ela foi escolhida como a melhor jogadora do Mundial Sub-20 de 2014. No comando está o técnico sueco Tomás Denerby, que assumiu o time em janeiro do ano passado.
Então, aí com essas 4 seleções, o grupo A, né, França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria, o que a gente espera desse grupo, Francelo? Quem que você imagina aí que passa? Você acha que vai ser um grupo equilibrado, que não vai? Faça suas impressões pra gente, por favor.
Então, Carlos, o equilíbrio deve ser a marca desse grupo. As francesas vão jogar, obviamente, né, embaladas pelo apoio da torcida, o que pode ser um diferencial para conquistar a classificação. Noruega e Nigéria vão disputar a outra vaga deste grupo, então ficando de olho também na possibilidade de fazer pontuação para ser uma das melhores terceiras colocadas.
Então é isso, essa foi a participação da Franciele aqui no nosso programa sobre o Grupo A. Muito obrigado, Franciele. Estaremos de volta aqui nos próximos programas, mais uma vez com ela passando aí os comentários sobre o futebol.
Obrigado, gente. Vamos lá. Vamos acompanhar os próximos grupos.
Valeu, galera. Nosso primeiro episódio aí da Copa Feminina. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa estrutura tenha sido positiva, que tenha caído bem com vocês. E espero também que vocês tenham gostado da participação da Franciele aqui, nossa comentarista. Até a próxima. Logo, logo aí, em espaço de coisa de 3 dias, voltaremos com o episódio do Grupo B.
É isso aí, pessoal, também só para concluir, não se esqueçam de seguir o Copa Além da Copa no Twitter, @Copa Além da Copa. Até a próxima.